Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu queria tanto ser mãe. Sabe aquele sonho? Mas o tempo ia passando e eu não consegui engravidar. Sabe, meu marido, vendo aquela minha agonia, vivia dizendo: Lucinéia, quer saber? Eu acho que até a tua ansiedade está te atrapalhando, sabia? Você precisa ter mais tranquilidade, esperar com fé, confiança, né? Eu também quero ter filho, mas relaxa, na hora certa acontece. De fato, eu realmente andava muito ansiosa. Já fazia 2 anos que a gente estava casado e na minha cabeça já tinha passado da hora da gente ter o nosso primeiro filho. Principalmente porque não era só um sonho meu, era dele também, eu sabia. No primeiro ano de casamento, aproveitamos para curtir a nossa vida de recém-casados sem aquela preocupação assim de eu engravidar. A gente não tinha hora para voltar para casa. Entende? Se tivesse que ficar um pouco mais na rua, ficava. Só que depois mudou, passou aquele primeiro momento e a gente não via a hora de ter um filho para abençoar nosso amor e a nossa casa. E olha, não foi por falta de tentativa. A gente fazia amor praticamente todos os dias. Só que mesmo tendo parado de tomar o anticoncepcional, não acontecia. Continuamos tentando, apesar da frustração que batia, né? Um dia, conversando com uma amiga no serviço, eu contei pra ela, comentei, né, da minha dificuldade, e aí ela falou: minha prima também não conseguiu engravidar, viu, Lucinéia? Só que aí ela se consultou com uma mulher, parece que essa mulher fez um benzimento, ela mexe lá com simpatia, sei lá. Mas parece que foi essa mulher que ajudou a Sandra a engravidar. Se você quiser, eu de repente pego o endereço dela. Será, Tatiana? Eu não sei, viu? Não gosto muito de mexer nesse tipo de coisa, não. Tenho medo. Tem nada demais, sua boba. Essa mulher não mexe com coisa errada, não. Coisa do mal. Se é isso que você está pensando, fica tranquila. Ela só mexe com coisa do bem. Olha, essa mulher falou tanto no meu ouvido que, no fim, acabou fazendo a minha cabeça. Conversou lá com a prima dela, pegou o endereço da tal mulher e me passou. E ainda se ofereceu para ir junto comigo. Olha, eu talvez não devesse ter feito isso. Aliás, devia era ter procurado um médico, né? Feito exames. Não só eu, mas o Joel também. Até para vermos, né? Se um de nós dois tinha alguma coisa que estava impedindo a gravidez. Mas em vez disso, resolvi seguir o conselho da Tatiane e fui lá ver essa senhora, que segundo ela podia me ajudar. Já tinha ajudado a prima dela. Quem sabe pudesse fazer alguma coisa por mim? Não custava tentar, né? Foi com essa esperança que fomos bater lá na casa da mulher. A Tatiane me acompanhou, até porque eu acho que sozinha não teria coragem. Era uma senhora de aparência normal, tranquila, bem simpática, aliás. A gente conversou, ela me fez uma série de perguntas, expliquei a minha dificuldade. Aí ela fez lá um benzimento, uma oração, e me passou uma espécie de simpatia, que era para eu fazer em casa. Quer dizer, ela não usou esse nome, usou outro termo, mas para mim foi o que pareceu. E olha, Não vou nem entrar em detalhes, mas sei lá, fiz exatamente do jeitinho que ela mandou. E fiquei naquela expectativa, né? Só esperando se ia funcionar ou não. Nesse dia, inclusive, quando fomos lá na casa da mulher, a minha amiga me acompanhou até em casa depois. Na volta, passamos na panificadora, comprei um pãozinho pra gente fazer um café, e nisso meu marido chegou da rua. Apesar da gente se conhecer há muito tempo, eu e a Tatiane, ela e o Joel não se conheciam. Eu os apresentei, ele pegou uma xícara de café e ficou ali com a gente, aí a gente ficou conversando. Naturalmente que nem tocamos no assunto lá da mulher benzedeira. Até porque era bem capaz do Joel não gostar. Quando começou a escurecer, ela falou que já estava na hora de ir. E foi aí que eu fiz aquele pedido pro meu marido. Ô Joel, por que que você não leva ela até o terminal? Você sabe que sábado demora o ônibus, né? Aí ela se intrometeu, dizendo que não precisava, que se incomodar por... Mas aí o Joel falou que não seria incômodo. Já aproveitaria para passar na volta na casa do irmão, porque estava precisando conversar com ele. Em resumo, ela acabou aceitando a carona do Joel. Eu até podia ter ido junto, mas estava tão cansada, querendo tomar um banho, trocar de roupa. E como o Joel ia passar na casa do meu cunhado depois, resolvi ficar em casa esperando. Enfim, enquanto tomava banho, eu fiquei lembrando da consulta que tinha feito lá, o benzimento com aquela senhora. E naquilo que ela pediu que eu fizesse, em casa, e juro, teve momentos que eu cheguei a dizer a mim mesma que aquilo tudo era uma grande bobagem. O que eu devia mesmo é procurar ajuda médica, né? E não ficar me prendendo a crendice, simpatia. Mas dali a pouco, o pensamento já mudou de novo. E eu já ficava com o coração cheio de esperança. Repito, fiz tudo exatamente do jeito que a mulher me explicou. E fiquei agora na expectativa do resultado, né? Com o passar dos dias, tudo isso só aumentou. A minha ansiedade. A Tatiane conversava comigo direto, sempre perguntando como que eu estava me sentindo, se eu tinha feito tudo direitinho como a mulher tinha mandado. Só que entrava a mês, saía a mês e nada acontecia. Chegou uma hora que eu comecei a perder esperança. Sabe, porque passa um mês, passa o outro, passa o terceiro. Entendeu? Chega uma hora que você acaba meio que desanimando. Eu tinha feito tudo exatamente do jeito que ela mandou, na esperança de engravidar. Quando me dei conta, 3 meses já tinham se passado. Um dia fui desabafar com a minha mãe. Não comentei com ela sobre a benzedeira, tudo. Mas me queixei com ela, né? E aí ela falou aquilo que eu já sabia. Você já devia ter procurado um médico. Sabe, não custa fazer uma consulta. Hoje em dia, eles fazem tanto exame que é difícil não encontrar um motivo, sabe, pra você não engravidar. Até porque, quanto tempo, né, filha, que você tá querendo engravidar e não consegue? Depois em casa, comentei com meu marido sobre a conversa com a minha mãe. Mas ele não falou nada, só ficou me olhando em silêncio. Olha, quando eu tocava nesse assunto, aliás, eu notei que ele meio que desconversava. Talvez ele achasse que eu estava muito ansiosa e não queria alimentar aquela conversa, não sei. Mas ele sempre, sabe, desconversava ou ia na cozinha, não sei. Na verdade, ele parecia meio aéreo naqueles últimos tempos. Tinha vezes que ele estava ali distraído e eu tinha que chamar ele pelo nome, para ele perceber que eu estava falando com ele. Um dia, Até perguntei, o que que tá vindo com você, Joel? Sabe, você fica aí, parece que tá com o pensamento longe, parece cachorro na canoa. Ele só me olhava e balançava a cabeça dizendo que não era nada. Aí fazia uma careta, assim, sabe? Não sei. Ele parecia preocupado com alguma coisa, como se algo o estivesse incomodando. Às vezes, eu tinha a impressão de que ele estava me escondendo alguma coisa. Só que ele dizia que não era nada. Só estava cansado, cheio de coisa para fazer na firma, sei lá. O fato é que o tempo ia passando e nada de eu conseguir engravidar. Nem fazendo tudo direitinho como aquela sortista havia mandado. Não sei. O que eu comecei a perceber no Joel é que parece que aquele assunto da gravidez, né, sobre o qual ele conversava comigo no passado, começou a aborrecê-lo. Não sei, parecia que ele ficava chateado quando eu tocava no assunto. Em resumo, eu nunca achei, sabe, que a gente tivesse algum problema, nem eu nem ele, problema de saúde. Eu achava que era só uma questão de continuar tentando, mas de qualquer maneira, sei lá. As coisas foram chegando num ponto, e principalmente por aquela mudança do Joel, sabe, aquela aparência que ele que ele ficava assim, como se não tivesse mais interessado em nada. Aquilo começou a me incomodar a uma certa altura, a ponto de eu desconfiar. Até nisso eu pensei que ele tivesse arranjado outra mulher na rua. Não é a primeira coisa que a gente pensa quando o marido ou o namorado começa a ficar diferente, quieto? Sim, porque eu falava com ele e ele estava sendo no mundo da lua. Resultado: eu sabia que não era o caminho, mas aí comecei a cobrar. A exigir que ele fosse um marido mais presente, prestasse mais atenção em mim, nas coisas que eu falava, até que no fim, um dia, passou do ponto e ele acabou botando as cartas na mesa. Entre uma coisa e outra, ele chegou a dizer: quer saber de uma coisa, Lucinar? Não dá mais. Não dá mais o quê? Como o quê, mulher? Nosso casamento. Como não dá mais? Não dá mais. Será que você não se dá conta que a gente não consegue mais se entender? Aliás, você perguntou esses dias o que está acontecendo, que eu ando chegando tarde em casa. E eu vou te falar. Eu não consigo nem respirar mais dentro dessa casa. Você está entendendo? Eu passo o dia todo rezando para não dar horário de vir embora. Prefiro ficar zanzando na rua. Até de ficar ouvindo aí a tua lamentação, tuas cobranças, sabe? Cheguei no meu limite. Olha, minha cara foi no chão quando ele falou aquilo. Ele nunca tinha me dito nada nem parecido com aquilo. Sabe, foi uma coisa tão repentina. Não o modo dele, que já estava mudado há muito tempo, mas aquela espécie de desabafo. Ele queria separação. Falou com todas as letras. Eu, naturalmente, não aceitei, né? Comecei até a chorar. Armei uma cena. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ele não me deixar. Mas sabe quando a pessoa parece que já pensou naquele assunto assim? Várias e várias vezes, ele parecia irredutível. Já estava com a decisão tomada. O melhor para nós dois, segundo ele, é cada um seguir o seu rumo. Porque há muito tempo, e ele disse isso na minha cara, já não se sentia feliz do meu lado. E ainda completou: acho que você, só você que não enxergou ainda que esse nosso casamento já deu o que tinha que dar, Lucina. Acabou. Já era, nega. Não dá mais. Foi um momento terrível para mim. inesperado também. Porque embora eu tivesse notado a mudança dele, jamais pensei que chegasse nesse ponto. Quase morri de tristeza. Não esperava isso dele. Meu Deus, não tínhamos completado nem 3 anos de casamento. Quando contei em casa, ninguém acreditou também. Todo mundo ficou pasmo. E o mesmo aconteceu com a família dele. Todo mundo me queria bem. E eu, naturalmente, não sabia nem o que fazer, porque tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz, e não adiantou. Ninguém aceitou bem a decisão do Joel. Só que quando uma pessoa não quer, não adianta insistir. E foi desse modo triste que chegou o fim do nosso casamento. Menos de 3 anos tem cabimento um casamento acabar tão cedo, meu Deus. Como eu tinha férias vencidas na empresa, acabei tirando 1 mês para descansar. Não estava com cabeça para nada. Acabei voltando para casa da minha mãe, até porque em casa, lá onde eu morava com o Joel, a casa era alugada, e quanto às nossas coisas, a gente dividiu tudo. Foi realmente o fim, apesar de todas as tentativas de volta que eu fiz. Foram as férias mais melancólicas que eu já tirei na vida. Em vez de viajar, de conhecer lugares novos, aproveitar, passei na casa da minha mãe trancada, sem ânimo para fazer nada. Por pouco não pedi a conta no serviço, quando chegou o momento de trabalhar de volta, porque eu realmente não queria, eu só queria ficar deitada, deprimida, chorando, sem perspectiva nenhuma de vida. Voltei a trabalhar, meio na marra. Olha, nem com a Tatiane, que era a minha melhor amiga ali na empresa, eu conversei nesse período. Sabe, eu tinha tanta necessidade de ficar sozinha no meu canto, me isolar de tudo. Naturalmente foi a primeira pessoa que eu quis ver e cumprimentar, né? Apesar de não querer entrar muito no assunto, porque o que que eu tinha para falar para alguém? E mesmo para uma amiga, era só choramingo, era só desabafo. Eu só tinha tristeza para passar adiante. Quando me separei, nem tive tempo de conversar direito com ela, porque ela está fazendo um curso lá, pago pela empresa, bem no horário do expediente. Quase a gente nem se via naquela semana, naquela última, principalmente. E depois, por conta daquela amargura que tinha tomado conta de mim, durante aquele período de 30 dias, eu achei melhor me isolar de todo mundo. Na minha volta, fui até a sua sala, ele dá um abraço, e ela também me pareceu estranha. Pensei que fosse ficar feliz quando me viu. Me abraçar assim como duas amigas se abraçam, né? Mas não. Me pareceu assim meio preocupado. Lembro que eu a cumprimentei e falei: tá tudo bem, amiga? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Por que você tá perguntando isso? Não sei. Tá com uma cara estranha. Nisso a Vera, outra colega que também trabalhava ali na mesma sala, falou assim em tom de brincadeira: deve ser por causa dos hormônios. Ela falou aquilo e riu. Eu naturalmente não entendi nada, né? E quando perguntei do que ela estava falando, antes que a Vera respondesse, a Tatiane falou. Só que com a expressão fechada. Fica quieta, Vera. Sabe? Pode se meter na vida dos outros. Olha, eu fiquei assim meio... Esperei um pouco para ver se ela estava brincando com a outra, mas não. Ela parecia zangada. Entendi menos ainda. Eu pensei até que elas tivessem discutido. Por isso a Tatiane estava daquele jeito. E por isso achei melhor não falar nada, né? e voltei lá para minha cadeira. Só que depois, no intervalo do almoço, eu fui lá conversar com a Vera. Até para saber do motivo que a outra, sabe, ela ficou tão zangada. Já me recebeu com a cara meio fechada. Aí a outra falou, fez aquela espécie de brincadeira ali, coisa de hormônio, e ela ficou... Foi então que a Vera me revelou uma coisa que, sinceramente, me deixou bastante surpresa. Quando eu perguntei por que é que a Tatiane tinha reagido daquele modo, se ela tinha brigado, ela falou que não. Aquela lá tá assim desde que descobriu que tá grávida. Estranha, sabe? Nervosa. Grávida, mas... ela tá grávida? Olha, fiquei surpresa demais. Imagine. Era algo que eu queria tanto. Ela mesma tinha me levado, aquela mulher lá, para fazer aquela espécie de trabalho. E no fim, quem acabou engravidando, antes de mim, inclusive, foi ela. Se bem que agora que eu estava separada, já nem sabia se eu queria tanto assim. Fui conversar com ela depois, mas ela continuava esquisita. E o fato é que nem precisava perguntar se era verdade mesmo que ela estava esperando um filho. Só que quando eu toquei no assunto, ela estranhamente desconversou. E quando perguntei quem era o pai, falou apenas que eu não conhecia o cara. Olha, eu achei tão esquisito ela tratar desse assunto daquele modo, porque a impressão que dava é que não era uma coisa que estava deixando ela feliz, pelo contrário. Ainda demorou um tempo, até que acabei encontrando umas coisas do Joel, meu ex-marido, em casa, que eu tinha levado por engano quando a gente se separou. E fui levar lá para a mãe dele, para que ela devolvesse para ele. E foi aí que eu tive surpresa. Porque era dia de visita. Sim, havia alguém na casa dela. Além do Joel, tinha uma mulher com ele. E pro meu assombro, era justamente a Tatiane, a minha amiga. Sabe como você se depara com uma coisa e de repente dá aquele estalo? Foi uma coisa instantânea. Eu nem cheguei a raciocinar. Quando eu vi essa mulher sentada naquela cadeira, conversando com o Joel, o modo como eles conversavam, inclusive, parece que uma coisa se ligou, aí pegou a outra, aí juntou na outra, colou na outra. Pensa na cara de tacho que eles fizeram quando me viram. Todos reunidos ali. Minha ex-sogra, meu ex-sogro e o casal de pombinhos. Um sentado do lado do outro. O Joel, meu ex-marido, e a infame da Tatiane, a minha amiga. Os dois perderam a cor quando me viram. E numa questão de milésimo de segundo, eu entendi tudo. Posso não ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas também não sou tão burra. Foi por causa dela que o Joel quis se separar de mim. Com certeza, ela já devia estar grávida dele quando tivemos aquela conversa definitiva. Aliás, depois, pensando bem, eu acho que o caso deles começou naquele dia em que ela esteve em casa. A gente estava voltando lá daquela benzedeira e eu pedi que o Joel lhe desse uma carona até o terminal. Olha, eu fiquei tão revoltada. Olhei para a cara dessa mulher. E sabe, eu sabia que não devia falar nada. Melhor seria dar meia volta e voltar, mas sabe como você não suporta? Será que é isso que eu estou pensando? Hein, Joel? Você por acaso é o pai do filho que essa víbora está esperando? Nenhum dos dois teve coragem de abrir a boca. Minha ex-sogra, percebendo o que estava rolando, tentou apaziguar a situação, viu que eu estava fora de mim, revoltada, e aí pediu que eu fosse embora. Na verdade, eu nem tinha entrado, né, direito. Estava praticamente na porta ainda. Ela me levou até a varanda, fechou a porta e ficou ali fora, tentando me acalmar. Pensa na situação. Não tiveram nem coragem de me dar uma explicação. Como pode? A boba aqui, fazendo até simpatia, trabalho para ver se conseguia engravidar. Indo à benzedeira. Só faltei vender a alma para conseguir realizar o sonho de ser mãe. No fim, quem acabou engravidando foi a víbora. Aquela que se transformou na amante do meu marido. Que na verdade, sabe, eu tenho uma raiva de mim mesma quando eu penso nisso. Fui eu que atirei para cima dele, sabe? Quando pedi que ele desse carona para ela até o terminal. Que pelo menos eu tivesse ido junto. Mas sabe quando você confia tanto na pessoa que aquilo nem passa pela tua cabeça? De modo que o sonho de ser mãe virou pesadelo. Quer dizer, virou a realidade, mas não para mim. Virou para ela, né? Ela que me levou lá para eu fazer trabalho, ela que me levou para aquela mulher fazer rezar uma oração e fazer não sei o quê. Não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. Para mim, não adiantou. Sabe, fiz papel de otário duas vezes. Primeiro com aquela mulher. E depois com a minha amiga. Amiga. Quem precisa de uma amiga dessa, não precisa de cobra. Fazendo até trabalho para engravidar. Papel de trouxa, em benzedeira. E no fim, quem engravidou foi ela. A amante do meu marido. Não sei nem quem é pior, viu? Se ele, safado, ou ela. Amiga falsa, ordinária. Uma cobra que enquanto me aconselhava, armava o bote para me roubar o que eu tinha de mais precioso na vida, meu marido, minha família.
Get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are, just know. Home. made it belong here to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, every beautiful father told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tinha 14 anos quando um amigo do trabalho do meu pai se mudou ali para a rua de casa. Eu ainda não o conhecia, mas desde a primeira vez que o vi, eu achei ele tão bonito. Eu lembro que naquele sábado eu tinha ido à casa de uma amiga, ali mesmo, perto de casa. E no que voltei, o pai estava conversando com ele na frente do portão. Naturalmente que eu ainda nem sabia que ele tinha ido morar ali perto, que tinha sido o meu pai, inclusive, quem tinha indicado aquela casa para ele alugar. O pai nos apresentou, disse que era seu colega de serviço, e ele me cumprimentou assim com um sorriso. E ficou nisso. Entrei, fui pro quarto, troquei de roupa, depois voltei ele pra sala. Minha mãe e meu irmãozinho estavam assistindo TV. E eu acabei ficando perto da janela, olhando o pai conversando com seu amigo ali na frente. Vez ou outra, ele, que depois percebeu quem estava ali, olhava para mim. Mas olhava assim, de um jeito normal, comum. Seu nome é Alexandre. Aparentava ter uns, sei lá, uns 22, 23 anos. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo mais coisas sobre ele. Por exemplo, morava ali com a mãe e uma irmã pequena, não tinha namorada, isso eu também descobri. Na verdade, eu deduzi, porque nunca o vi acompanhado de menina nenhuma, pelo menos não ali na rua de casa. Vez ou outra, o pai fazia um churrasco ali em casa e ele aparecia. Mas nunca tivemos assim uma chance de conversar, só nós dois. Não vou negar, nessas alturas eu já estava encantada por ele. Imagine, rapaz bem mais velho do que eu, bonito, charmoso. Só que ele nunca reparou em mim. Eu, pelo menos, nunca notei que tivesse algum interesse dele, sabe? Me olhava de vez em quando, dava assim um sorrisinho, mas sabe aquela coisa assim, comum? Também pudera, né? Para ele eu era uma menina, só tinha 14 anos, enquanto ele devia ter uns 23, 24, sei lá. A seus olhos eu não passava de uma adolescente, o que lá no fundo eu era de fato, né? Repito, nunca percebi interesse da parte dele. Apesar de que quando ele aparecia ali em casa, eu fazia de tudo o que estava ao meu alcance para ele me perceber. Ficar olhando para ele o tempo todo, né? Mesmo sabendo que não tinha a menor chance, até pela nossa diferença de idade, né? De ele ser amigo do meu pai. O que eu vou fazer se acabei me encantando? Sabe aquele tipo de paixão de adolescente? Que a gente fica com a cabeça cheia de pensamentos, fazendo cenas. Até isso eu fazia, ficava encenando coisas entre mim e ele. Tudo fantasia, né? Final de semana, por exemplo, deixei até de sair com as minhas amigas. Ficava o tempo todo ali, debruçada naquele muro, ou então sentada na escadinha de casa, na esperança de vê-lo passando ali na frente. Sabe? Era bobagem. Eu sei que era. Até porque eu nem conseguia vê-lo direito. Quando ele passava de carro, né? Na maioria das vezes, nem olhava na minha direção. Nem devia imaginar que eu ficava ali feito uma tolinha, esperando para vê-lo passar. E às vezes, também ficava passando na frente da casa dele. Ia, voltava, esperava um pouco, apressava o passo, aí diminuía, passava de novo, tudo naquela vã esperança de vê-lo ali, saindo de casa, ou ali no quintal mesmo da casa dele. Mas sabe, quase nunca conseguia. Coisa de menina boba, né? Adolescente apaixonada. Durante aquele primeiro ano, aquele sentimento foi tomando forma, sabe? Foi se alimentando, né? Do meu sonho, da minha atenção, e foi tomando forma. Eu tinha algumas fotos nossas que eu tinha tirado com o celular numa tarde em que o pai resolveu assar uma carne ali em casa. Não sei como tive coragem de pedir para tirar aquela foto com ele. Lembro que eu aproveitei um instante que o pai entrou para pegar uma panela na cozinha e pedi. Para disfarçar, tirei foto da churrasqueira, da comida sobre a mesa. Aí me aproximei dele e, tentando vencer a minha timidez, eu perguntei: tira uma selfie comigo? Ele sorriu e assentiu assim com a cabeça. E eu então me aproximei e tirei logo 3 fotos. Fiquei tão pertinho quanto pude para sentir seu perfume, para ouvir a sua respiração. Até tocar nele eu toquei. Meu Deus, que emoção, que emoção. Só que nem mesmo nesse momento ele deve ter percebido alguma coisa do meu interesse. Continuou me olhando do mesmo jeito. A verdade é que na hora de dormir eu ficava olhando para aquelas fotos e chegava me perdendo os meus pensamentos de tanta fantasia que eu fazia. O problema foi que, perto de completar 1 ano que ele tinha se mudado ali para a vila, eis que ele acabou se envolvendo com uma mulher. A infeliz morava ali mesmo no bairro. Um dia minha mãe pediu que eu fosse buscar umas coisas no mercado e eu dei de cara com Alexandre junto com essa mulher a tiracolo. Os dois, tipo assim, sabe? Fazendo compra juntos. Todos cheios de intimidade um com o outro. Olha, me deu uma moleza no corpo todo. Uma fraqueza. Uma vontade de me encostar numa parede e ficar ali encostada, que eu quase derrubei a cestinha de compra no chão. O pior é que eu conhecia aquela infeliz de vista, mas conhecia. É porque ela morava ali mesmo. Não sei se na minha rua, mas no bairro morava. Quando me viu, ele me cumprimentou assim, normal. Aí perguntou do pai, a mulher também sorriu. Acho que fui até meio antipática com ela, porque nem consegui retribuir o sorriso. Quer dizer, até sorri, mas sabe quando você sorri, parece que você tá fazendo careta, de tão forçado que é o sorriso? Deve ter sido assim meu sorriso aquele dia. Depois, enquanto voltava para casa, eu cheguei a chorar. Chorei o caminho todo. Fiquei muito mal. E para aumentar o meu castigo, passei a ver os dois juntos direto. E a verdade é que desde que começou a namorar aquela intrusa, que ele parou até de aparecer ali em casa. Bom, se fosse para aparecer com aquela fulana, melhor que não aparecesse mesmo. Até que, por incrível que pareça, parei de vê-lo até mesmo na rua. Antes eu ouvia pouco, mas depois de um tempo, nem pouco eu via. Ele simplesmente sumiu. E sabe quando bate aquela saudade da pessoa? Aquela vontade doída de ver a pessoa ali, pelo menos de longe. De tanto pensar nele, eu me senti até meio sufocada. Teve um domingo que eu resolvi passar na frente da casa dele. Como ele morava no sentido final do bairro, eu só passava ali na frente quando queria vê-lo, porque para pegar ônibus ou para ir no mercado, que era do outro lado, e mesmo na farmácia, era pro lado oposto, né? Então, para aquele lado da rua, eu só ia quando tinha intenção de vê-lo, no quintal, na casa dele. Mas desde que ele começou a namorar aquela mulher, que eu deixei de fazer isso. Só que como fazia muito tempo que eu não via, nem sozinho e nem com ela, a saudade apertou, e eu resolvi então dar uma passada ali, na frente da casa dele. E foi nesse dia que eu descobri que ele não estava mais morando ali, naquela casa. Além da casa estar toda fechada, a grama estava alta, e tinha também uma plaquinha de aluga-se, de pendurada ali na janela. Olha, me deu um aperto no peito. Depois, só para ter certeza, fui lá e perguntei pro meu pai. Pai, aquele amigo do senhor que morava ali na frente, ele se mudou? O Alexandre? Mudou, faz um tempo já. Ele arranjou outra casa bem perto da firma lá e resolveu. Puxa, e aquela moça que ele tava namorando, pai? Será que eles estão juntos ainda? Eu também nunca mais vi ela. Ele fez uma cara assim meio estranha, o pai, mas falou que provavelmente sim, ainda deviam estar juntos, embora ele não soubesse com certeza. E aí me bateu aquela tristeza de novo, aquela vontade de me encostar numa parede e dormir. Mas quer saber? Depois eu pensei, acho até que é melhor. Porque eu sofria muito quando via os dois juntos. Olha, sempre que acontecia, eu chorava. Aliás, cheguei a pensar depois, quem sabe, tenha sido a melhor coisa que me aconteceu ele ter mudado daqui, porque de repente, não vendo mais ele, eu talvez tire essa paixão idiota da cabeça. O problema é que tinha aquelas fotos que eu não conseguia parar de olhar. Mesmo sabendo que isso me deixava triste, de todo modo, nunca mais o vi. Mesmo ele ainda tendo com aquela tal de Júlia, depois eu soube o nome da intrusa, e mesmo ela morando ali no bairro, para minha sorte, nunca mais vi os dois juntos. E é claro, né, com o passar do tempo, como costuma acontecer nesses casos, a imagem dele foi ficando assim, menos nítida na minha lembrança, parei um pouco de olhar aquelas fotos todo dia, do jeito que eu fazia, e fui, digamos assim, tentando superar aquela paixão. Lembro que eu já estava com 18 anos, quando um sábado, fazendo a faxina ali em casa, eu encontrei uma coisa que quase fez meu coração parar de bater. Como ainda era de manhã, eu estava sozinho em casa com meu irmão. Meus pais ainda não tinham chegado da rua, do trabalho. Limpei a sala, cozinho, banheiro, meu quarto. E quando fui limpar o quarto dos meus pais, vi um envelope assim sobre a mesa, uma mesinha que tinha do lado. Era um envelope diferente. Tinha até um lacinho assim por fora, uma fitinha. E sabe, me bateu uma curiosidade tão grande. Porque, sei lá, parecia ser um convite de casamento. Será que meus pais tinham sido convidados para um casamento e não me contaram nada? Sem conseguir conter a curiosidade, abri o envelope. Quer dizer, já estava aberto. Não violei nada. E como eu imaginava, de fato, se tratava de um convite de casamento. Só que um detalhe chamou a minha atenção. E nem poderia deixar de chamar a atenção, porque qual é a primeira coisa que você quer saber quando encontra um convite de casamento e não sabe quem são os noivos? Quem é que vai casar? Claro, né? Repito, eu não violei o envelope, porque já estava aberto. E quando eu bati os olhos naqueles nomes, meu coração quase parou de bater mesmo. O nome da noiva era nada menos que Júlia. E o do noivo, Alexandre. Júlia e Alexandre. Eu sabia quem eram os dois. A menos que fosse uma grande coincidência. Uma coincidência tenebrosa. Maria chegou a me dar tontura quando eu li os dois nomes ali escritos. Minha vista escureceu, juro. Claro que não era coincidência. Devia ser ele, o Alexandre, o meu Alexandre, que estava de casamento marcado com a intrusa. Eu sei que é até cômico dizer isso, meu Alexandre. Ele nunca foi nada meu. Nunca. Muito menos agora. Nunca foi e com certeza jamais será. Quer dizer então que aquele namoro dos dois tinha vingado e agora estavam de casamento marcado? Quem ele tinha mandar convite para minha mãe e pro meu pai? Só para variar, comecei a chorar. Fazia tempo que eu não via. Aliás, bota tempo nisso, né? Eu juro, para mim, eu não sentia mais nada por ele. Na minha cabeça eu já o tinha esquecido há muito tempo, tanto que nem pensava mais nele. Só que bastou bater os olhos naquele maldito envelope, naquele convite de casamento, para sentir meu coração se partindo num milhão de pedaços. Sei que foi bobagem, idiotice da minha cabeça. E agora, eu não tinha nem a desculpa de que era uma menina de 14 anos. Eu já estava com 18. Mas é que tem coisas que a gente não consegue evitar. Olha, aquela descoberta me deixou chocada. Parece que abriu um buraco no lugar do meu coração. A data do casamento estava perto. Faltava menos de um mês. O que me deixou mais arrasado ainda. À noite, conversei com a minha mãe. Estava ali ajudando a preparar o jantar, quando entrei no assunto. Falei assim como que nunca nada, sabe? Que tinha encontrado aquele convite ali no quarto deles. Hã? Vocês estão pensando em ir nesse casamento, mãe? Perguntei para ela. Claro, né, filha? O Alexandre é amigo do teu pai? Por falar nisso, a gente tem que ver um lugar para, sei lá, alugar um vestido, um terno pro teu pai, que não tem esse tipo de roupa, né? Alugar, porque nem vale a pena só para um casamento a gente comprar nada. Pode vir para vocês, viu, mãe? Porque eu não vou. Não vai? Ué, por quê? Não vou. Não tô afim. Não gosto de casamento. Quer saber, mãe? Eu odeio casamento. falei aquilo e saí correndo pro quarto para minha mãe não me ver chorar. Incrível. Desde que tinha achado aquele convite, sabe, foi uma coisa tão... Desde que tinha achado aquele convite que eu não era mais eu. A minha vida toda, ela parece que se transformou. Eu virei uma criatura triste. Não tinha mais alegria para nada. Até aquelas fotinhos que eu tinha tirado da gente, nós dois, acabei encontrando na nuvem, onde tinha backup lá de praticamente tudo que tinha naquele meu outro celular. Eu já tinha trocado de aparelho, mas o aplicativo fez uma cópia automática das coisas que eu tinha e no que fui procurar, acabei encontrando. E me bateu um aperto tão grande, maior ainda no peito, quando eu olhei para nós dois. Meu Deus, era só o que me faltava, voltar a sofrer por esse homem depois de tanto tempo. Principalmente porque na minha cabeça eu já tinha superado aquela paixão, tirado esse homem da minha cabeça. E aí de repente eu vejo que não tinha. De novo aquele sofrimento. Botei na cabeça que não ia aquele casamento. Só que quando chegou o dia, sei lá por que acabei mudando de ideia. Sei lá o que deu em mim. Quer dizer, na verdade eu sei. Eu queria vê-lo de novo. Mesmo que fosse naquela ocasião fúnebre. Pelo menos para mim era. Mesmo que fosse uma última vez. Usei um vestidinho preto, desses bem básicos que eu tinha do guarda-roupa. Eu mesma ajeitei meu cabelo, fiz aí uma maquiagem básica e fomos para a igreja. E quando vi lá no altar, esperando pela chegada da noiva, meu coração disparou. Fazia tanto tempo que eu não via. Meu Deus, tanto tempo, parecia numa outra vida. De maneira que, quando olhei e vi ele nervoso, sabe? Dava para ver que ele estava ansioso, esperando pela intrusa. Fazia tanto tempo. Meu Deus, que emoção! Me bateu aquela mesma moleza, aquela mesma fraqueza no corpo todo que eu havia sentido quando encontrei o convite de casamento e também quando vi os dois juntos pela primeira vez fazendo compras no mercado. Sabe aquele torpor? Aquele esmorecimento, aquela vontade de fechar os olhos e dormir. Juro, mais uma vez me deu vontade de chorar. Ele estava tão lindo naquele terno, tudo alinhado, gel do cabelo, barba feita. Por um momento fechei os olhos e comecei a imaginar, imaginei mesmo, sabe, fechei os olhos e encenei na tela do meu pensamento, eu me dirigindo a ele lá na frente. Ele me esperando lá naquele altar. Em vez da Júlia, era comigo que ele ia se casar. Ah, meu Deus, seria um sonho tão lindo se isso realmente acontecesse. Me imaginei usando um vestido de noiva assim bem bonito. Uma cauda bem longa. Entrando ao lado do meu pai ao som da marcha nupcial. Os convidados, todos sorrindo, olhando para mim, acenando. Todo mundo emocionado. Depois o Alexandre me recebendo lá na frente. Me olhando com aqueles olhos de homem apaixonado. O padre falando aquelas coisas, aquelas juras. Ah, meu Deus, por que que não é verdade? Não era. Era mentira. Era ilusão da minha cabeça. Abri os olhos e estava tudo diferente. Ele estava lá na frente, ansioso ainda. Mas com certeza não era por minha causa. Tava ali, perdida nos meus pensamentos, de repente fechei os olhos de novo e comecei a fantasiar de novo. Era o único jeito que eu me sentia feliz. Oh, mas que adianta ser mentira? E daí? Foi então que escutei os primeiros acordes da marcha nupcial. E aí fui obrigada a voltar à realidade. Não era o meu casamento. Eu não era noiva. E não era por mim que o Alexandre estava esperando ali diante do altar. Aliás, eu acho que ele nem lembrava mais da minha existência. Quando nos conhecemos, eu era só uma adolescente bobinha de 14 anos. Mas acho que nem sonho ele deve imaginar que tinha despertado em mim aquela paixão louca, que tinha passado de todos os limites. Ele nunca suspeitou que eu fosse apaixonada por ele. Tenho certeza. Aquele dia, quando eu pedi pra gente tirar uma selfie, eu me aproximei dele a ponto de tocá-lo, sentir o seu cheiro assim de pertinho, a sua respiração, mas nem mesmo ali ele percebeu o que eu sentia, mesmo que eu estivesse tremendo dos pés à cabeça. Na verdade, eu queria me atirar nos seus braços, beijá-lo, sentir seus braços me apertando, me laçando. Só que ele nunca me olhou com algum interesse diferente. Nunca deu um sinal, nada. Para ele, eu devia ser só aquela menininha bobinha, a filha menor de idade do seu amigo de trabalho, em quem ele nunca reparou. Por isso que naquele dia, eu fechei os olhos e fiquei ali imaginando, fiquei ali me colocando no lugar daquela mulher, que não sei por que foi se atravessar no caminho dele, e sabe, eu jamais imaginei que aquele namoro ia dar em casamento. E não é que deu? Casamento dos dois. Por isso eu fechei os olhos, imaginei que era eu no lugar daquela Júlia, que era comigo que ele estava se casando, que era de mim que ele gostava, que era por mim que ele era apaixonado, era comigo que ia passar o resto da vida. E depois que o padre abençoou a união dos dois, que eles trocaram alianças, quando foram trocar o beijo, eu voltei a fechar os olhos e imagine quem que beijou ele. Eu beijei. Me imaginei de novo no lugar da intrusa. E eu uso esse termo mesmo sabendo, sabe, lá no fundo, que a intrusa, na verdade, se é que existe nessa história, sou eu. Mas e daí? Do meu ponto de vista, a intrusa é ela. Naquele momento, quando eles se aproximaram para o beijo e eu fechei os olhos, olha, parecia até que eu podia sentir o contato da sua boca na minha. Me pareceu até sentir o gosto dos seus lábios, por menos que nunca tivéssemos nos beijado. Nunca, nem um beijinho em todo aquele tempo. Aliás, nem em situação nenhuma, né? Só mesmo nos meus sonhos de menina boba e apaixonada é que eu pude sentir o sabor daqueles lábios. Somente na minha fantasia de menina tola é que eu pude sentir o calor do seu abraço. Somente nos meus mais loucos devaneios de amor, nas minhas fantasias, ele foi meu. Só meu e de mais ninguém.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that hope in these waters, but I can't